Bom dia a todos e a todas. Havendo o número regimental, declaro aberta a 54ª reunião da Comissão de Assuntos Sociais da primeira sessão legislativa ordinária e da 54ª legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos aos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores e senhoras senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um rápido balanço das atividades da Comissão de Assuntos Sociais do ano de 2011. Relatório de atividades Comissão de Assuntos Sociais 2011. Nesta oportunidade, quando estamos fechando os trabalhos legislativos de 2011, para fazer um balanço das atividades da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, a qual tenho a honra de presidir. Reuniões realizadas pela CAIS, 54. Matérias deliberadas, 123. Audiências públicas, 17. Requerimentos aprovados, 67. Reuniões da subcomissão, 56 no total. Reunião da CASDEF, 9. Reuniões da CAIS Saúde, 6. Reuniões da CASEMP, 19. E reuniões da CASDEP, 22. Foram ouvidas por esta comissão os ministros da área social, Alexandre Padilha, da Saúde, Garibaldi Alves Filho, da Previdência Social, Carlos Lupe, do Trabalho e Emprego, Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A CAIS regulamentou profissões importantes, entre elas, a das atividades de taxista, disc jockey, ou seja, DJ, e de especialista em vinho. Aprovamos projetos essenciais como com a instituição do SUAS, o Sistema Único de Saúde de Assistência Social, e gostaria de destacar outras matérias deliberadas ao longo do ano. No trabalho e emprego, as empresas que tenham pelo menos 30% dos funcionários com idade superior a 55 anos terão incentivos fiscais. Aprovamos a atualização da multa aplicada ao empregador que não concede repouso semanal remunerado ao emprego. Votamos a permissão para o trabalhador usar os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para financiar as obras ou reformas em imóveis que garantam acessibilidade às pessoas com deficiência. E aprovamos a garantia de safra aos agricultores familiares em caso de estiagem e catástrofes naturais. Foi aprovado pela CAIS o projeto que permite ao empregador doméstico descontar do imposto de renda de pessoa física o salário pago aos seus empregados no valor equivalente a 3 salários mínimos. É a redução da contribuição previdenciária para 5% de empregadores e empregados domésticos. Foi votada adicional de insalubridade para mototaxista, complementando a lei que regula a profissão de mototaxista e motoboy. É também a ampliação da rede de ensino técnico profissionalizante com a criação de um novo fundo, Fundep. Na Previdência, o aposentado por invalidez poderá pedir suspensão da aposentadoria para retornar voluntariamente à atividade profissional. E asseguramos o aposentado ou pensionista o direito de solicitar o recálculo do seu benefício a qualquer momento, sem a restrição de prazo para o pedido. Para debater temas sociais relevantes, foram convidados os representantes de diferentes setores da sociedade, ouvido na CAIS no âmbito das subcomissões em defesa do emprego e da Previdência Social, CASEMP, de promoção, acompanhamento e defesa de saúde, CAIS Saúde, e de assuntos sociais para pessoas com deficiência, CADESF. Debatemos os problemas dos pacientes graves ou de alto risco no dia a dia da saúde pública do país e as dificuldades sofridas pelos profissionais que atuam na área. A regulação dos planos de saúde, a regulamentação da profissão de cuidador de idoso, a primeira infância e na construção da saúde mental, mudança na jornada de trabalho de trabalhadores como aeronautas e psicólogos. Discutimos ainda os direitos dos portadores de câncer e estamos propondo um projeto conjunto da CAIS com incentivos fiscais a entidades de apoio a paciente com câncer. Por fim, gostaria de destacar aqui meus valorosos senadores Paulo Paim, Paulo Davim, senadora Amélia, que já se encontra nesta comissão. Eu gostaria, por fim, de destacar os 9 meses de trabalho da subcomissão temporária criada para debater o combate à dependência química com foco no crack. Em 12 audiências públicas, foram ouvidas 32 pessoas. As sugestões para as políticas públicas de combate ao uso do tráfico de crack e outras drogas químicas no Brasil estão no relatório final da subcomissão, com recomendações divididas em 3 grandes áreas: ações sociais, prevenção ao uso de drogas e reinserção social, segurança pública, a legislação penal e a saúde pública e tratamento. Sabatinas. Entre as sabatinas realizadas, destaco a aprovação da recondução do presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e dos diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Aqui, antes de mais nada, eu quero agradecer o empenho das senadoras, dos senadores que integram a Comissão de Assuntos Sociais pelo semestre, que particularmente muito modesto, e eu entendo que foi produtivo, que tivemos a oportunidade ímpar, como os senhores tiveram a oportunidade de ouvir, o relatório aqui, lido e proferido pela minha pessoa. Tenho a certeza que esta comissão, senadores e senadoras, indiscutivelmente, fizemos um trabalho que permitisse aprovarmos não só os projetos, mas, acima de tudo, as audiências públicas que permitiu, através dos autores do requerimento, instruir os projetos, que certamente era importante, na medida que os relatores tomou conhecimento e, acima de tudo, permitiu que construísse belos relatórios para contribuir, certamente, nesses projetos de lei. De forma que eu, pessoalmente, quero aqui, nesta oportunidade, agradecer a presença dos senhores. Eu confesso de que, no meu entendimento, foi uma das comissões mais produtivas aqui no Senado, não demerecendo, tirando nenhum mérito, ou seja, de outras comissões. Todavia, que você percebe com muita nitidez que essa comissão aqui teve a presença maciça dos senadores. Raramente não aprovamos aqui os projetos terminativos, sobretudo aqueles que precisavam de voto nominal. O comparecimento aqui foi realmente vigoroso. De forma que eu me sinto honrado, sobremaneira, agradecendo a presença dos colegas que estão aqui, e espero que o ano de 2012 realmente seja da mesma maneira, principalmente aprovando interesses do povo brasileiro, que aqui nada mais é de que uma casa também da sociedade brasileira, principalmente esta comissão, que tem um papel preponderante na defesa de políticas públicas, sobretudo aquelas que têm alcance social, que é fundamental para as milhares e milhões de brasileiros, que certamente muitos estão à margem de políticas públicas, que certamente é importante na construção de um país com mais justiça social. De forma que eu agradeço aqui a todos, particularmente os senadores Paulo Paim, que se encontra, Paulo Davi, Ana Amélia, Ricardo Ferraz e outros que certamente daqui a pouco estarão chegando aqui nesta comissão.
Senhor presidente, eu não poderia...
Olha, senador Paulo Paim.
Creio que não só eu, depois do seu balanço apresentado por Vossa Excelência, eu não vou fazer aqui um longo discurso, mas só quero cumprimentar Vossa Excelência e toda a sua equipe pela forma que conduziu os trabalhos. Dizer que quando a gente termina um ano e faz um balanço de uma comissão, a gente tem sempre a tendência a dizer que o ano que vem seja melhor. Sabe que, no seu caso, eu vou dizer que o ano que vem seja igual a esse. Porque, mais do que Vossa Excelência, com a sua capacidade de articulação e produziu aqui, eu diria que é quase impossível. Mas sempre é bom perseguir o impossível, né? Mas, se for igual, eu já diria que os trabalhadores, os aposentados, os pensionistas, os deficientes, os idosos, até mesmo os dependentes do crack, por exemplo, senadora Ana Amélia, pelo trabalho que foi feito, agradecerão no longo da história. Vossa Excelência fez um excelente trabalho e veja que podemos coroar hoje esse balanço. E conversamos com Vossa Excelência ontem, o senador Ricardo Ferraço já está aqui, um pedido dos comerciários de todo o Brasil, foram a Vossa Excelência, foram ao senador Ricardo Ferraço, e ambos de pronto disseram: aos líderes que os procuraram. Se depender de nós dois, ou seja, Vossa Excelência e o senador Ricardo Ferraz, que fez um brilhante relatório, que eu fiz questão no plenário na questão dos motoristas, ele, o trabalho que ele fez, nós, dessa comissão, por orientação também de Vossa Excelência, reproduzimos na íntegra o substitutivo feito por ele, articulado com os empresários e com os trabalhadores. Então, eu quero só cumprimentar a Vossa Excelência e eu tenho certeza que hoje votaremos também a regulamentação dos comerciários, principalmente pelo mérito dessa presidência e do relator, senador Ricardo Ferraz.
Agradeço a Vossa Excelência pelas suas... Agradeço a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, pelas suas palavras generosas e bondosas, e nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. Pelo contrário, fizemos aquilo que certamente é importante para cada senador, senadora, aqui no Senado Federal. Eu vou aqui... A presente reunião está dividida em duas etapas, da seguinte forma. Primeiro, a votação do relatório da CADESP. Nesse caso, particularmente, eu consulto a valorosa senadora Ana Amélia se gostaria de fazer alguns comentários. Vou conceder, Vossa Excelência.
Muito obrigado.
Se Vossa Excelência quer fazer alguns comentários, eu convido para vir fazer parte da mesa conosco, nos dar um aqui. Pela ordem, senador Ricardo Ferraz.
Senhor presidente, eu gostaria de solicitar vênia e consultar a Vossa Excelência e os membros da comissão, em função de nós estarmos daqui a pouco iniciando os trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça, se seria possível nós fazermos a leitura do item 1. Porque é um tema absolutamente convergente, uma construção ampla que fizemos, não apenas envolvendo os trabalhadores, como envolvendo também os empresários, que regulamenta a profissão do comerciário.
Eu informo a Vossa Excelência que o pleito que nos faz é um projeto que está extra pauta. Perfeito. Nesse caso, eu consulto os demais senadores se tem alguma objeção a fazer diante do pleito feito pelo senador Ricardo Ferraz. Mas pode ler, aí. Mas ele pode ler. Não temos quórum ainda para ser votado. Todavia, Vossa Excelência pode reler o relatório. Vamos ler o relatório, aguardando o quórum para que nós votamos. Entretanto, com a devida vênia e respeito por Vossa Excelência, nós vamos atender o pleito. Mas, entretanto, eu gostaria de passar a palavra à senadora Ana Amélia, para que ela pudesse fazer alguns comentários em relação ao relatório produzido por ela na subcomissão. Por ela relatada lá.
É uma honra não apenas para Vossa Excelência ouvir a senadora Namélia, como para mim também.
Obrigada, amigo Ricardo Ferraz. Caros senadores, caro presidente Jaime Campos, da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, senhoras e senhores, senhora senadora, eu queria apenas ratificar todas as palavras do senador Paulo Paim a respeito dos resultados obtidos por esta comissão sob seu comando. Nós percebemos aqui um esforço da sua liderança pessoal, da sua forma de convivência com os colegas, mas da sua forma enérgica de conseguir quórum para a votação das matérias, todas elas de grande relevância nos aspectos sociais, seja do trabalho, seja da questão de saúde, da questão da previdência. Então, Vossa Excelência teve nessa relação um comportamento exemplar. E eu que estou no primeiro mandato, estou aprendendo muito, e também por esse ensinamento eu queria lhe agradecer. Aproveitaria também para cumprimentar a assessoria da Comissão de Assuntos Sociais, através da nossa sempre atenta e cordial Dulcídia e toda a equipe que trabalha nesta comissão, pela dedicação exemplar também ao trabalho e assessoria de comunicação, que teve também um trabalho eficiente junto com a Secretaria de Comunicação do Senado Federal, no meu caso, publicando uma revista em discussão, tratando especificamente sobre o crack e que tem uma repercussão muito grande. Então, queria agradecer também à Secretaria de Comunicação do Senado Federal por essa colaboração. Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, este relatório é um relatório que é o resumo das principais questões sugeridas ou propostas sugeridas aqui ao longo de todas as audiências públicas, num total de 32 autoridades que aqui estiveram para falar. Médicos, psiquiatras, representantes do governo, comunidades terapêuticas, autoridades policiais, do Poder Judiciário, de governos estaduais, de governos municipais, trazendo uma colaboração valiosa. O que um relator tem de fazer? Mesmo contrariando sua posição pessoal a respeito de determinadas matérias, é preciso conter aqui o pensamento majoritário das pessoas que vieram trazer a sua contribuição. Foi o que eu fiz, senhor presidente. Lamentavelmente, e não sei por que razão, se por má fé ou por que razão, por desconhecimento, existe uma interpretação equivocada de que este relatório está comparando as chamadas drogas lícitas com o crack. Em nenhum momento houve qualquer tipo de comparativo sobre isso. Eu, que sou de um estado produtor de vinhos, por exemplo, o Rio Grande do Sul, e que sempre defendi esta cadeia produtiva, não seria coerente de minha parte agora entrar com uma ideia, uma sugestão de uma penalização a esse setor produtivo, que emprega milhares de pessoas, que está vinculado à própria cultura da história do Rio Grande do Sul e que dá uma grande contribuição ao nosso país. Então, nesse aspecto, ela está considerada o vinho não só como uma questão de consumo, de alimento, mas é uma questão cultural. O vinho está arraigadamente vinculado à cultura do meu estado. Então, eu queria fazer esse esclarecimento e dizendo que o resultado deste relatório, como Vossa Excelência abordou, ele trata em capítulos as ações sociais, prevenção ao uso de drogas, reinserção social, segurança pública e legislação penal e saúde pública e tratamento. Então, nisso são todas aquelas abordagens que vão desde um apoio mais específico e mais vigoroso às chamadas comunidades terapêuticas, a uma política de governo, presidente Jaime Campos, que haja a chamada transversalidade entre o comando que vai gerir e administrar a política pública de enfrentamento ao crack e outras drogas, porque hoje a gente percebeu, na série de audiências públicas, que não há uma relação de cooperação entre, por exemplo, o Ministério do Trabalho, que tem uma responsabilidade social grande na prevenção, usando os seus instrumentos, que são as entidades patronais e as centrais sindicais. Não há uma interação em relação a isso. Nenhuma central está trabalhando, pelo que nós ouvimos aqui, em relação à prevenção. Então, nós estamos propondo que haja essa transversalidade e que a SENAD, a Secretaria Nacional de Combate às Drogas, seja subordinada não ao Ministério da Justiça, mas à Presidência da República. E nesse particular, seria para dar empoderamento a essa secretaria, porque o problema é muito sério. É claro que hoje, já quando o governo lançou o programa de combate ao crack, suscitam muitas dúvidas, desde se é ou não é uma epidemia, se deve ser o internamento compulsório ou involuntário. Essa, me parece, uma questão marginal. O foco é fazer o enfrentamento. O debate as divergências, elas são democráticas, elas devem acontecer, mas elas não devem dominar o debate para não comprometer a política que está sendo implementada. Já se sabe também que é preciso, no âmbito da segurança pública, reforçar nas fronteiras o efetivo da Polícia Federal. Ouvimos aqui o representante da Polícia Federal dizer que, se dobrasse o efetivo, seria duplicado ou triplicado o volume de droga apreendida na fronteira. Se uma autoridade policial vem e nos diz isso, a gente conclui aqui que é preciso fazer isso. Mas é preciso haver um acordo internacional com os países do Mercosul e outros de fronteira com o Brasil nesse enfrentamento, que não é apenas do Brasil. Como conclusão deste relatório, nessa questão específica e para esclarecer de modo muito claro, nós estamos aqui apenas... É uma sugestão, criação de contribuição social com alíquota de 1% incidente sobre o valor da venda de bebidas alcoólicas e derivados de tabaco, com o objetivo de arrecadar recursos para o Fundo Nacional Antidrogas. É uma sugestão, e essa sugestão não pode ser implementada sem ouvir os representantes dessa indústria, para que eles se manifestem, e o próprio governo, porque isso diz respeito à questão tributária. Então, não pode ir além do que nós falamos aqui, colocar, como se diz, a carroça na frente dos bois. Vinculação, estou falando apenas na abordagem tributária, presidente, vinculação dos recursos tributários arrecadados com as drogas lícitas às ações de combate ao uso de drogas. Ainda na questão relacionada à questão tributária, estabelecimento de parcerias e de isenções fiscais para empresas privadas que se engajarem em campanhas contra o álcool e as drogas ilícitas na comunidade ou na sua própria estrutura empresarial. Então, esses são os aspectos que estão relacionados diretamente à questão tributária e fiscal em relação à questão do enfrentamento às drogas. Estamos dando aqui também um elenco de sugestões de fortalecimento orçamentário para as chamadas comunidades terapêuticas, que funcionam com grande regularidade, com grande seriedade, nós ouvimos aqui. Também estabelecer, como eu disse, essa interação entre os ministérios, envolvendo saúde, ação social, educação e trabalho. E, claro, a justiça no âmbito da segurança pública e dos acordos internacionais para a área de fronteira. O governo já avançou o sinal, mas pensamos que é preciso e necessário ampliar a discussão sobre essa matéria, que é da maior relevância. Nós estamos com este trabalho...